Hebreus capítulo de número 6, versículos de 4 a 8. Nós procuraremos concluir hoje o estudo sobre esta passagem, considerada uma das passagens mais difíceis da Escritura. É uma passagem extremamente desafiadora e que sempre apresenta duas linhas de interpretação. Vou lembrar aos irmãos aqui, o tema geral aqui da passagem é se o crente ele pode cair da graça, se o crente ele pode perder a salvação. E Hebreus 6, de 4 a 8, então, geralmente segue pelo menos uma dessas duas linhas aqui que eu vou lembrar aos irmãos. A primeira se refere à passagem como se o autor estivesse tratando com crentes verdadeiros, supondo que estes crentes eles foram salvos e depois eles perderam a salvação, e uma vez perdendo essa salvação, eles não poderiam retornar. E a segunda interpretação, ela é defendida pela maioria das igrejas de Cristo, e esta é a posição adotada pelas igrejas de tradição reformada, é de que é possível que no meio do povo de Deus, pessoas passem por experiências religiosas, provem da comunhão dos santos, ouçam a boa palavra, de certo modo, experimentem certos dons do Espírito e um dia voltem atrás, não prossigam, e elas não vão até o fim, porque, na verdade, elas nunca creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Introdutoriamente, aqui nós temos uma informação, eu diria uma observação que é muito importante para a Igreja de Cristo Jesus. Muito importante, inclusive, para as igrejas protestantes que ainda mantêm o ensino da palavra, a pregação da palavra, as escolas dominicais tendo como foco central o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos ter o cuidado de ensinar aquilo que a palavra de Deus, ela claramente nos diz. Ou seja, por exemplo, nós estamos diante de uma passagem difícil e pelo menos ela adota duas interpretações. Se eu vou tratar com vocês esse assunto, eu vou pelo menos informar quais são essas posições, mas eu preciso deixar claramente definida qual é a posição da igreja. Em que me baseio? Me baseio em uma tradição, uma herança sólida de interpretação bíblica, me refiro à hermenêutica da reforma, ou seja, a ciência de interpretação da escritura. Ninguém pode dizer que interpreta a Escritura por si só, que aprendeu a interpretar a Escritura sozinho. Nós temos uma herança, nós temos uma tradição, de modo que até mesmo para aprender a ler, alguém um dia nos ensinou a ler. Não é verdade? Segundo lugar, essa interpretação, ela segue também uma rígida herança confessional. Aí onde está toda a diferença. Então, o ensino se baseia em regras de interpretação bíblicas, e naquilo que nós cremos ou confessamos. O que é justificação pela fé, por exemplo? O que é adoção? O que é santificação? O que é fé em Jesus Cristo, arrependimento para a vida? Nos nossos documentos confessionais, tudo isso nós temos bem expostos, claramente ensinados. Então, nós não podemos fugir desse assunto. De modo que, lembra os irmãos, embora nós tenhamos duas linhas aqui de interpretação, nós seguimos aquela que é a que confessamos, ou seja, é aquela que entendemos, e é por isso que nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, o ensino, claro, é de que estas pessoas aqui, as quais o autor aos Hebreus menciona ou informa, caminharam com os crentes, mas, infelizmente, nunca creram. Experimentaram da comunhão, foram abençoadas pelo convívio, mas, infelizmente, não prosseguiram. Não caminharam juntamente com aqueles que creram. Então, nós vimos em primeiro lugar que por essa razão é possível que alguém tenha uma experiência religiosa profunda, sentimentos religiosos, caminhar na igreja experimentando tudo isso sem nunca ter sido realmente convertida ou salva. É possível. E o autor aos Hebreus vai nos lembrar, porque no versículo 4 ele já vai dizer isso, observem. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e assim ele prossegue, Ele vai lembrar que, primeiramente, é possível que isso aconteça porque pessoas podem ser iluminadas, ou seja, elas podem enxergar a luz, elas podem estar no meio da luz, mas nunca terem sido convertidas. Elas podem até ter entendido a verdade, mas não deram um passo final, ou seja, verdadeiro arrependimento e fé. Segundo, é possível que pessoas possam passar por isso, porque o versículo 4 vai dizer que muitos provam do dom celestial, ou seja, sentem o gosto de fazer parte do povo de Deus, sentem o sabor do Evangelho, mas infelizmente não tomaram um passo, ou não deram um passo a mais, não caminharam mais adiante, não seguiram em frente. Terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo, sentiram remorso, como nós vimos na mensagem do domingo passado à noite, como o faraó, mas o remorso não é o arrependimento verdadeiro, não é arrependimento para a fé. O remorso motiva o homem a buscar o perdão de Deus para o alívio momentâneo das suas misérias. Ele pode estar muito doente, ou passando por uma situação financeira difícil, uma crise conjugal, problemas com os filhos, e então ele busca o Senhor, mas o seu remorso, ele vai até onde a resolução do problema acontece. Se o problema é resolvido, ele volta novamente a seguir a sua própria vida. Quarto lugar, é possível esta afirmação de que pessoas podem caminhar na igreja experimentando tantas coisas, profundos sentimentos religiosos, profundas experiências com Deus, porque o versículo 5 continua e diz que estas pessoas provaram a boa palavra de Deus. Observem, é impossível, versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Ou seja, ouviram a palavra de Deus e um dia disseram: eu preciso mudar nesse ponto, eu estou errado nesse quesito. Eu tenho consciência destas coisas. Provaram a boa palavra de Deus, mas não mudaram. A pessoa pode provar a palavra de Deus e ainda assim não ser um crente verdadeiro. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. Uma pessoa está sendo aconselhada pela palavra de Deus, o conselheiro então está tratando a questão relacionada ao seu pecado, ao seu problema. O problema sempre começa no coração. O conselheiro então explica, pode ser um pastor, um presbítero, um irmão mais maduro, conhece a palavra de Deus, e ele vai mostrando tudo aquilo que a pessoa está fazendo de errado e aquilo que ela precisa fazer para alcançar o perdão de Deus e caminhar pela fé. A pessoa então prova disso, prova da boa palavra de Deus. E ela então vai dizer: não, realmente, eu preciso fazer isso, realmente, eu estou errado nisso, realmente, eu preciso mudar. Mas mesmo assim, ela não faz estas coisas porque ela não crê de todo o seu coração. Ela até pode ensaiar isso, ela pode começar, mas ela não prossegue porque ela nunca foi verdadeiramente convertida. Em quinto e último lugar, nós vimos que também, versículo de número 5, diz que é possível que alguém experimente de uma realidade espiritual profunda, sentimentos, afeições, experiências com Deus, e nunca ter sido convertida, porque veja que o autor aos Hebreus vai se referir até a provar os poderes do mundo vindouro. Veja o versículo 5 novamente. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, a pessoa teve essa experiência, ela provou de algo celestial, o que apenas uma liturgia cristã pode oferecer. Que um ambiente onde se adora a Deus, as pessoas então podem experimentar. É possível, veja, a profundidade das afirmações aqui na Escritura Sagrada. Uma pessoa pode ter esse tipo de experiência e mesmo assim não pertencer a Deus. Sentir emoções religiosas, estar aberta ao sobrenatural, ter experiências emocionais, místicas, mas nunca ter sido crente. É muito sério o que o autor aos Hebreus trata aqui, porque nos chama a um autoexame do coração. É uma exortação para que os crentes de verdade, que foram salvos em Cristo Jesus, prossigam, Não parem, não permaneçam estagnados, porque este é o primeiro passo para a apostasia. O não desenvolvimento da salvação. Vejam como isso é sério. A segunda lição que nós vimos é que, por essa razão, pessoas desistem da sua caminhada de fé. E aí nós fizemos aquela comparação com o episódio em Cades Barneia, daqueles espias que foram enviados, e apenas dois, Josué e Caleb, voltaram otimistas. Os demais disseram assim: não, não vai dar, não há condições, nós não vamos vencer, não há como conquistar. Então, as pessoas que experimentam tudo isso e depois vêm a desistir, é porque de fato não creem firmemente na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus. Então, tem algo que eu tenho repetido há anos, e pelo menos há 11 anos estou aqui com os irmãos. A maneira como nós enxergamos o futuro, a maneira como nós pensamos no fim, molda toda a nossa forma de vida presente. Deixa eu falar de uma forma mais técnica. A nossa escatologia define tudo. Como nós entendemos as últimas coisas, como o Senhor aponta para o fim, como Ele fala acerca do futuro, molda toda a forma como nós progredimos, como nós vivemos, como nós caminhamos neste mundo, enquanto peregrinos, como nós desenvolvemos a nossa fé. Isso, irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Finalmente, vimos que é impossível renovar para o arrependimento as pessoas que caíram. Esta é uma parte muito séria. O versículo 4, novamente, observem que o autor aos Hebreus ele diz: é impossível. E no versículo de número 6, novamente, ele diz: sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Aqui nós, então, paramos num ponto onde eu gostaria de continuar com os irmãos, porque quando ele fala desta circunstância ou dessa situação e ele reforça esta impossibilidade, ele vai dizer por que é impossível um novo arrependimento. E a partir daqui eu quero seguir então com vocês. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, e esta é a declaração gravíssima do escritor aos Hebreus, por três motivos apresentados por ele no próprio texto. Por que desta impossibilidade? Vejam só. Primeiro, porque isso significaria crucificar a Cristo uma segunda vez ou outra vez. Olhe para o versículo 6, novamente, diz assim: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, ou seja, outra vez, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, por que é impossível um novo arrependimento para aqueles que caem em apostasia, que é o abandono da fé? Por que é impossível um novo arrependimento para aqueles que experimentaram tudo aquilo que o autor aos Hebreus já disse para nós? Foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Por que é impossível? Veja que a afirmação do autor é: se Cristo morreu uma única vez na cruz, em um evento que não se pode repetir, crucificá-lo novamente seria uma atitude totalmente blasfema. Ou seja, seria expor novamente o Senhor à ignomínia que ele já havia experimentado uma única vez de forma eficaz para salvar o seu povo. Então, veja, para que houvesse um novo arrependimento, esta que é a ideia, Cristo teria que morrer de novo, o que não vai ocorrer. Cristo já está na presença do Pai, glorioso. Ele vai voltar segunda vez para resgatar o seu povo. Ele não vai morrer novamente. E por isso, também, ninguém deve se arrepender de seu arrependimento, aqui me permitam ser redundante, e voltar ou desistir. Não há como. Ao invés de jogar fora tudo o que experimentou, a exortação do autor aos Hebreus é: o crente agora deve prosseguir, não voltar atrás, não tentar voltar àquilo que Cristo já cumpriu. Ele deve avançar, ele deve seguir adiante, ele deve confiar nas promessas de Deus, ele deve se firmar na palavra do Senhor. Esta é a verdade. Segundo lugar, veja que toda apostasia, ela vai rejeitar o que Cristo realizou na cruz. Toda apostasia, ela é uma tentativa de anular os efeitos do que Cristo já fez por seu povo na cruz. Vejam o versículo 6 novamente, ele vai concluir dizendo que é impossível renová-los outra vez para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e então conclui o autor, e estão expondo a ignomínia, ou seja, a vergonha. Para que um apóstata ele pudesse ser renovado, então, veja aqui a lógica da revelação bíblica. Cristo teria que ser envergonhado novamente, passar por toda aquela humilhação, ser cuspido em seu rosto, esbofeteado, receber uma nova coroa de espinhos. Ele deveria ser zombado novamente. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Isso é impossível. Por quê? Porque o que Cristo fez, o que Cristo realizou, foi de uma vez por todas, foi um ato perfeito, completo, eficaz, único. Por isso que é impossível para um apóstata voltar novamente à fé. Ele rejeita tudo isso. Ele não quer saber de nada disso. E aí lembre-se do que nós vimos na mensagem passada. O que seria este sinal de apostasia apontado aqui pelo autor aos Hebreus? Aquilo que está associado à blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a rejeição total da obra de Cristo por seu povo. É dizer, Cristo é maldito, Cristo não fez nada disso. Cristo não realizou estas coisas, Cristo não é poderoso para me salvar e por isso eu volto atrás. Eu vou atrás de qualquer outra âncora para a minha salvação. Vou procurar outra forma de salvação. Mas um terceiro motivo é muito sério. Observem aqui o que o autor aos Hebreus ele vai nos dar nos versículos 7 e 8. E aqui, então, concluímos a análise destes versículos e vamos partir para as aplicações, porque elas são importantes para fechar o assunto que nós estamos tratando desde o domingo passado. Versículo 7 e 8, observe. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, por que é impossível um novo arrependimento da parte daqueles que abandonam a fé? Primeiro, porque isso significaria crucificar Jesus Cristo, nosso Senhor, uma segunda vez. Segundo, porque a apostasia rejeita o que Cristo fez na cruz e anula os seus efeitos. Ou seja, uma tentativa de que isso aconteça, nós sabemos que isso jamais vai acontecer. Terceiro lugar, veja porque a responsabilidade, então, ela cai sobre aqueles que assumem este caminho de rejeição ao Evangelho. A responsabilidade, portanto, é nossa. É o que nós vimos aí no versículo 7 e 8. Observem, aqui, claramente, nos versículos 7 e 8, a responsabilidade é colocada à porta daquele que volta atrás. Veja que o autor vai usar uma ilustração muito comum na Bíblia. E é interessante esta ilustração, porque Jesus a utilizou quando ele contou a parábola do semeador. Vamos para Mateus capítulo 13, por favor. Vamos lembrar juntos aqui. Mateus capítulo de número 13. Lembremos juntos esta parábola. O autor vai usar uma ilustração comum na Bíblia, referindo-se à terra que recebe a semente. Jesus vai falar sobre esse assunto em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Prestem atenção. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, observem, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E aí Jesus vai responder que falava assim não para que as pessoas entendessem com facilidade, mas os mistérios do reino dos céus estavam sendo revelados através delas. Observem, versículo 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Observem que este campo, Jesus vai explicar mais adiante, é o nosso coração. A mesma ilustração ou ilustração semelhante seria utilizada pelo autor aos Hebreus. De fato, ele aprendeu com um mestre a fazer estas aplicações e utilizar estas ilustrações para poder extrair uma verdade profunda e espiritual. Observem que quando Jesus então vai explicar, o que ele diz? Versículo 18: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Observem. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Veja que nessa ilustração que Jesus Cristo utilizou na parábola do semeador, comparada ao que nós encontramos de forma semelhante em Hebreus capítulo 6, uma terra ou campo recebe a semente e a chuva então certamente cairia com frequência. O autor dos Hebreus vai estendê-la e vai usar a figura da chuva, né, ou a presença da chuva caindo. E sendo uma boa terra, o que é que vai acontecer? Vai produzir, vai receber bênção da parte de Deus e vai reagir positivamente. A terra, quando abençoada, ela reage positivamente à bênção de Deus, fazendo com que ela, então, cresça, frutifique, enfim. Uma boa terra vai gerar bons frutos. Contudo, observem que uma terra que não é desse modo, ou não é dessa forma, não conseguirá gerar coisa alguma. Jesus vai tomar esta imagem e observem que nesta parábola ele vai então tratar a semente como a palavra, o solo como o coração do homem e as reações adversas como aquilo que ele vai experimentar durante a sua vida. Então, você tem um coração que logo recebe e não compreende a palavra, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Você vai ter aquele que é como um solo rochoso, ouve a palavra, recebe logo alegremente, mas não tendo raiz ou profundidade, ou seja, não prosseguindo, não se aprofundando, não amadurecendo, diz o Senhor Jesus, o seu desenvolvimento é de pouca duração. Chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra de Deus, logo se escandaliza, ou seja, abandona a fé. E o que foi semeado entre espinhos, ouve a palavra, mas fascinado pelas riquezas do mundo, pelos cuidados do mundo. Isto sufoca a palavra em seu coração e ele se torna infrutífero. Notem, irmãos, que quando nós fazemos a comparação com que o autor aos Hebreus está também utilizando como ilustração, ele vai dizer, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Ou seja, o nosso coração é como esse campo, e ele produz fruto, ervas úteis. Quando isso acontece, nós experimentamos a bênção de Deus como o fazendeiro que abençoa o seu campo, que produz a colheita que ele tanto necessita. Contudo, quando esta terra ela não é frutífera, o autor aos Hebreus vai dizer no versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Esses dois tipos de solo aqui, Jesus vai usar quatro, o autor aos Hebreus vai usar apenas dois, mas em ambos os textos descrevem o coração dos homens, ou o coração humano. Um coração preparado para receber a palavra gera frutos. Frutos para a salvação. Um coração que é semelhante a uma terra árida, uma terra estéril, que só produz espinhos e abrolhos, ela não serve para nada. É uma terra maldita. Veja que quando, apesar da chuva, da semente, do cultivo, esta terra só produz espinhos e abrolhos, isso aí é rejeitado, diz o autor aos Hebreus, e perto da maldição só serve para ser queimado. Aqui, o autor aos Hebreus, então, vai mostrar os efeitos da apostasia, do mesmo modo que o Senhor Jesus falou com respeito a dois tipos de coração que recebem a palavra, mas sufocados pelo mundo, atraídos pelo mundo ou escandalizados pela palavra de Deus, abandonam a fé, se afastam dos caminhos do Senhor. Este é o terceiro motivo, irmãos, que o autor aos Hebreus apresenta, porque é impossível renovar para arrependimento os apóstatas, aqueles que abandonam a fé. Por que razão? Veja, a ilustração é bem simples, para que todos entendam. Eles receberam a chuva e a semente. Os seus corações, como uma terra, ele foi lavrado, houve cultivo, mas não produziu coisa alguma boa. Frutos, exceto espinhos, ervas daninhas, não serve para nada, apenas para ser rejeitado, perto está da maldição, como diz o autor, não existe possibilidade de renovação. É uma passagem muito, muito grave para nós, mas ela traz aplicações muito importantes, eu diria, muito oportunas para os nossos dias. Por que razão? Vamos caminhar para uma conclusão. Para que isso não aconteça, o que é que nós devemos fazer? O autor aos Hebreus claramente já nos aponta no início do capítulo 6. Para que isso não aconteça, nós precisamos prosseguir no conhecimento de Deus. Devemos avançar na fé. Para evitar que a apostasia ela bata na porta do nosso coração, nós devemos prosseguir. Se formos negligentes, se formos indolentes, se formos preguiçosos quanto aos nossos deveres e exercícios espirituais, então nós iremos sucumbir. A indolência e a acomodação constituem retrocesso. É sobre isso que o autor Hebreus está tratando. Quem abandonou a fé em Cristo Jesus um dia, o fez porque estacionou no tempo. Isso é perigoso. Quem apostatou um dia da sua fé em Cristo, parou de avançar ou prosseguir, parou de crescer, de avançar no conhecimento de Deus, deixou de ler a sua Bíblia, deixou de orar, deixou de vir à igreja, deixou de tomar o sacramento, rejeitou tudo isso. Passou a confiar na força do seu próprio braço. O crente não pode se acomodar, o crente não pode ficar parado. Lutar diariamente é algo necessário, lutar diariamente é preciso. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui para nós, irmãos, é que a luta é constante contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Quais são, então, as aplicações que nós poderíamos aqui tomar para fechar o estudo de Hebreus 6, versículos de 4 a 8? Quais seriam as aplicações possíveis? A primeira delas é que é possível que você se encontre nessa situação. Situação descrita aqui em Hebreus 6, de 4 a 8. Quando você peca, você se angustia, você transgride a lei de Deus e então você se sente extremamente arrasado, você se sente como um miserável mesmo, como um pecador. E observem que quando o crente sente ou passa por isso, este é um sinal importante de que ele ainda está no bom caminho. Quando um crente peca e não tem mais o sentimento de que transgrediu a lei de Deus, que desagradou ao Senhor, quando isso não traz tristeza ao seu coração, quando ele não tem temores ou medos quando peca de ser condenado ao fogo do inferno, então este já é um passo terrível de apostasia, ou seja, ele já não está mais se preocupando com estas coisas, ele já não está mais vigiando e orando, ele não está mais atento, ele não está mais se aprofundando, e quanto mais ele se aprofunda, ele é tomado de temor a Deus, porque ele caminha autossuficiente. Observem, muitos ainda hoje agem e pecam contra o Senhor, mas constroem uma falsa segurança de salvação, porque as suas consciências não mais os acusam quando estes estão desagradando a Deus. Este é um alerta do autor aos Hebreus para nós nesta manhã. Este é um indício de que esta pessoa, ela já está caminhando em apostasia. Mas quando o pecado lhe tira o sono, o perturba, aperta sua consciência, esta pessoa, então, ela claramente está sendo ensinada pelo Senhor, ela está entendendo da parte de Deus que o Senhor deseja tratá-la, que Ele está mostrando para ela o caminho que deve ser sempre tomado quando o crente peca contra Deus. Ele deve se arrepender, ele deve confessar as suas faltas, ele deve entregar-se ao Senhor. Mas quando um crente não sente mais nenhuma angústia pelo pecado, meus irmãos, eu lembro a vocês e a mim nesta noite, ou nesta manhã, perdão, é um ponto para que nós estejamos atentos se de fato nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos caminhando bem. Uma observação aqui, ainda nesta primeira aplicação. Se você se encontra nesta situação, o que é que deve ser feito à luz da palavra de Deus? Busque a Deus com confiança, busque a Deus com fé, busque a Deus com um coração sinceramente arrependido, porque o Senhor sempre escutará aqueles que estão profundamente arrependidos por seus pecados. Se você sente que pecou contra o Senhor, esta é uma prova de que você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você caminha com o coração endurecido, se você sente que mesmo em desobediência, nada vai acontecer com você, cuidado. Você pode estar seguindo o caminho cada vez mais de afastamento da presença de Deus. Mas se você busca Deus, se você pede o seu perdão e misericórdia, tenha clara certeza, Deus sempre estará atento e pronto a ouvir aqueles que estão sincera e profundamente arrependidos. E aí nós somos chamados a fazer um autoexame, uma análise quanto aos motivos por que nós estamos caminhando assim em desobediência. E olhando para a Escritura, nós vamos entender quais são as medidas que nós precisamos tomar para que isso não aconteça mais, para que nós não tornemos novamente a desobedecer ou nos afastar do nosso Deus. Segunda aplicação, se isto não está acontecendo comigo ou com você, mas se esta é a situação de outra pessoa, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos agir? Talvez você conheça alguém que um dia caminhou aqui conosco ou em outra igreja de Cristo. Ou como nós costumamos falar, talvez você conheça alguém que um dia já foi crente, já experimentou de tudo o que o autor aos Hebreus aqui menciona no capítulo 6. Esta pessoa veio à igreja, ou ela costumava vir à igreja, ela lia a Bíblia, ela não perdia reuniões de oração, ela cantava no coral, ela deu o seu dízimo, professou a sua fé, foi batizada, mas de repente virou as costas, fechou o coração, rejeitou tudo, renunciou a Cristo e foi embora. Talvez esta pessoa seja seu marido ou sua esposa. Talvez seja seu pai ou sua mãe. Talvez seja o seu filho. Lembre-se, quando nós olhamos esta passagem, precisamos analisá-la com muito temor e tremor. Precisamos lembrar de que não sabemos como está o coração de pessoas assim, em circunstâncias como essas, descritas aqui em Hebreus capítulo 6. Precisamos lembrar da diferença entre Judas e Pedro. Lembrem-se, Judas e Pedro, os dois aparentemente fizeram a mesma coisa, mas houve uma diferença entre os dois. Caminharam com Cristo por 3 anos, provaram os poderes da era vindoura, foram iluminados, provaram a boa palavra de Deus, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Mas existia uma diferença entre eles dois: verdadeiro arrependimento e fé. Pedro, quando caiu em si e viu que o que o Senhor Jesus Cristo disse que ele faria, de fato ocorreu, quando negou o Senhor por 3 vezes, ele profundamente se arrependeu de seu pecado. Judas, ele foi tomado de remorso e ele se enforcou. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos observar que quando o crente, ele nega o seu Senhor, mas ele é tomado de profundo arrependimento, ele dobra os seus joelhos e ele busca o perdão do alto. O apóstata nunca vai fazer isso. Ele não vai voltar para Jesus verdadeiramente arrependido. Ele vai seguir o seu rumo e o seu caminho será de morte, semelhante ao de Judas. Será como aquela terra árida, não servirá para nada senão ser queimada pelo fogo, porque é uma terra infrutífera. É possível que você esteja tratando com alguém que se encontra nessa situação, mas você não sabe se esta pessoa, no fim, tomará o caminho de Judas ou de Pedro. O que você deve fazer? Qual a orientação da palavra de Deus para circunstâncias como essa? Você precisa orar e pedir a Deus por essa pessoa. Você precisa orar e pedir a Deus que restaure a alma, a vida dessa pessoa. Eu lembro, pode ser alguém tão próximo a você, mas que está tomando um rumo tão distante dos caminhos do Senhor. Se você tiver a oportunidade de falar, fale. Se você tiver a oportunidade de ouvi-la, ouça e oriente, exorte, convide, dê boa literatura para ela, busque ajudá-la a compreender. Esta é a parte que nós devemos fazer. E quando nós falamos disso, sempre vem a parte mais difícil para nós. Como é que lidamos com circunstâncias semelhantes a Hebreus capítulo 6, quando a questão diz respeito aos nossos próprios filhos? Os pais que têm filhos nessa situação, como devem agir? Filhos que foram criados na igreja, filhos que andaram na igreja, filhos que ouviram todas as coisas, filhos que sabem de tudo, mas já não andam mais com a gente. Eu quero lembrar que você também não conhece o coração do seu filho. Não é hora de desistir de seu filho, é hora de orar por ele, de interceder diante do Senhor por ele. E lembrar que ele nasceu na aliança, que ele foi criado no Evangelho, que ele aprendeu nestas mesmas cadeiras que nós aprendemos na escola dominical. É tempo então de lembrar que nós precisamos orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia dos nossos filhos, de não desistir dos nossos filhos, pois nós nunca sabemos em que situação ele está. É verdade que muitos têm apresentado traços muito profundos de apostasia, que a Escritura diz, até em 1 João capítulo 5, e quando pessoas semelhantes assumem posturas como essa, de que nós não devemos nem mais orar por elas. Mas eu quero repetir aos irmãos que a Escritura sempre nos traz o ensino de forma harmoniosa. Não devemos desistir deles, devemos continuar orando. Pode ser que você veja um dia ele voltar, ou pode acontecer como muitos. Eu já fiz profissão de fé de homens velhos aqui, bem velhos, que os pais não viram voltar para a igreja, mas oraram por eles. E já na glória, um dia vão encontrá-los lá, porque o resultado de suas orações foi que, mesmo não podendo vê-los, eles voltaram. Isso é importante para a igreja, é importante, irmãos, para observarmos o efeito da oração, da intercessão, quando fazemos isso em favor uns dos outros. É importante lembrar, irmãos, por que a igreja deve valorizar as reuniões de oração. Eu sei, você pode dizer, pastor, mas eu oro em casa, eu estou lá trancado no meu quarto, eu estou intercedendo por meus filhos, mas lembre-se, a Escritura também diz, você deve se unir aos irmãos, Você deve trazer isso para a igreja, você não deve ter vergonha disso, você deve abrir o seu coração. Lembre-se, a Escritura diz, muito pode por seus efeitos a oração do justo. E não vai ser só a sua oração. Imagine, um exército de irmãos orando juntamente com você. Nós não temos do que nos envergonhar se estamos em Cristo Jesus. O nosso orgulho é que nos faz com que nós nos envergonhemos, embora todos saibam, Acima de tudo, lembremos que o que sabe de tudo e a tudo vê é aquele a quem devemos recorrer em oração. E ele diz, devemos orar juntos, devemos estar juntos nestes momentos mais difíceis. Lembre-se, nós não sabemos quando Deus vai atender a nossa oração. Nós não sabemos até se Deus vai atender a nossa oração. Mas o que nós devemos fazer humildemente é orar. Por último, veja que a passagem ela traz para nós também uma exortação, uma palavra a quem está tentando voltar atrás. Talvez você esteja aqui e tenha dúvidas intelectuais, algum questionamento a respeito de Deus, da Bíblia ou do Evangelho. Talvez você esteja frustrado, como muitos casos que acontecem às vezes na igreja. Ah, eu me revoltei porque minha esposa morreu de determinada doença e Deus não atendeu minha oração, então eu não quero mais saber de igreja nem de Deus. Talvez você esteja entre esses que têm apostatado, abandonado a Deus e o Evangelho, quando de repente perde algo tão precioso para você. Não são poucos que fazem isso. Mas observem, se alguma coisa acontece, se alguma frustração vem, se nós estamos sendo tentados a voltar atrás, a desistir, a largar a fé cristã, a igreja, Hebreus 6 vai nos lembrar, não devemos fazer isso. Esse não é o caminho da vida. Esse é o caminho para a morte. O caminho para a vida é entendermos que devemos permanecer firmes, que devemos prosseguir, que devemos nos apegar ao Senhor, que nós devemos orar intensamente, de forma intensa, buscando a presença de Deus. É o que nós devemos fazer. Meus irmãos, se tudo aquilo que nós temos aprendido aqui tem produzido apenas orgulho espiritual, não serve para nada. Se o que nós estamos aprendendo aqui tem nos revelado cada vez mais quão glorioso é o nosso Deus, quão amável é o nosso Senhor Jesus Cristo e o que Ele tem feito por nós, mesmo sem merecermos, então estaremos no caminho certo. Talvez você se encontre nessa situação, sendo tentado a seguir o caminho daqueles que um dia foram iluminados e desistiram. Não faça isso. Ser rejeitado por Deus é sofrer eternamente no inferno. Não faça isso. Permaneça firme, aguente um pouco mais, confie no Senhor. Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Talvez você possa até orar: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu não sei porque o Senhor deixou isso acontecer comigo, em minha casa, com a minha família, é o meu cônjuge, são os meus filhos, eu não sei. Mas eu vou permanecer firme, eu vou prosseguir, porque eu confio em Ti. Eu entrego diariamente a minha vida em Tuas mãos. Eu sei que Tu és bom e verdadeiro. O Senhor não poupou o Seu único Filho por amor a mim. Eu vou seguir em frente, eu vou prosseguir. Veja, irmãos, que eu encerro esta passagem lembrando a vocês como é séria e urgente a necessidade de sermos perseverantes. Sermos firmes naquilo que cremos e confessamos. De que a exortação bíblica é que nenhum de nós deve voltar atrás, para que, onde quer que estejamos, à medida em que se passem os anos, décadas, possamos lembrar que permanecemos firmes. Alguns vão se mudar, outros vão partir, mas nós sabemos, continuaremos firmes. Temos um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que está em todos e sobre todos, o nosso Senhor. Nós seguiremos, nós prosseguiremos, nós não iremos desistir. Para a glória de Deus, que não haja entre nós mais ninguém que venha a cair, que venha a apostatar da fé, que venha a desistir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Lembremos o que diz a Escritura: quem está em pé, veja que não caia. Sejamos firmes, mas lembremos, a nossa firmeza, a nossa perseverança, a nossa vida, ela depende do Senhor, então nós sabemos a quem recorrer, a quem buscar. Não confiemos em nós mesmos. Confiemos, prossigamos no Senhor, nos firmemos sempre nele. Vamos orar. Ó Senhor Deus, protege-nos, guarda-nos com a Tua boa mão. Guarda-nos, Senhor, porque em Ti confiamos. Tu és o nosso Senhor, nós não possuímos outro bem. Senhor, nós somos tão frágeis. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos filhos. Em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, opera em nós por Tua palavra e por Teu Espírito. Desperta-nos, Senhor. Esta é uma passagem séria, grave. É possível experimentarmos todos os benefícios do Senhor sem nunca termos sido crentes. Quantos de nós, ó Senhor, caminhavam tão bem e hoje estão longe e distantes do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nesta hora, Senhor, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu auxílio, a confirmação com o Teu Espírito, do Teu Espírito com o nosso Espírito, que somos os Teus filhos. Pedimos ao Senhor que fortaleça a fé daqueles que porventura tenham dúvidas, que produza verdadeiro arrependimento e fé naqueles que ainda não foram salvos. Que venhas, ó Senhor, misericordiosamente a trazer pessoas tão ligadas e íntimas a nós, familiares, amigos, irmãos, que um dia estiveram aqui, mas hoje estão afastados. Ah, Senhor, livra-os do caminho da apostasia. Tem misericórdia, Senhor, deles, pois sabemos que quanto mais se aprofundam, deliberadamente seguem este caminho, é impossível tornar atrás. Só o Senhor pode operar aquilo que é impossível ao homem, mas sempre será possível aos olhos do Senhor de toda a terra, que não poupou o seu único filho, mas o enviou ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Em nome de Jesus oramos. Amém.